contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos conhecer um pouco mais dessa profecia, por muitas vezes tão ignorada da Tua Palavra, ó Deus, e para que possamos assim nunca, jamais perdermos a perspectiva do que é a salvação e o arrependimento em Cristo Jesus. Então, tem misericórdia, portanto, ó Pai de nós, nos abençoa, e que o Santo Espírito ilumine a nossa mente para entendermos a Tua Palavra. E em Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Irmãos, Naum, tá certo? Ele é um profeta de Judá, então ele está no sul, tá certo? Ele é uma profecia para Judá, ou seja, então, quem recebeu essa profecia foi Judá, tá bom? Ou seja, diferentemente de Jonas, veja a diferença. Jonas, ele foi para Nínive pregar, tá certo? Sendo um profeta do sul. Naum, ele é do sul, escreve para o sul contra Nínive. Entendeu? Ou seja, então, a profecia, apesar de ser contra Nínive, como o texto abre dizendo isso, sentença contra Nínive, tá bom? A profecia foi dada para Israel, para Judá, para o reino do sul. Tá bom? Mas por que, pastor? Porque não foi dada a Nínive. Tá bom? Nada impede que a profecia tenha chegado até eles também. Tá certo? Mas, apesar de ser uma carta forte, que fala realmente de destruição de uma cidade, e que aconteceu, a ideia é trazer paz. Eu vou chegar nisso já já, à cidade de Judá. Tá bom? Mas, irmãos, permita-me, como primeiro tema, o que eu vou gastar mais tempo, falar algo que não é dito abertamente na carta, mas é o contexto que nos deve pensar dessa forma, certo? Vamos lá. Nós vimos aqui há dois domingos atrás, Jonas, certo? Jonas, ele pregou contra Nínive, certo? Só que ele pregou contra Nínive. E o que aconteceu com a cidade de Nínive, como nós vimos aqui? A cidade se converteu, não é verdade? A cidade se arrependeu dos seus pecados, ficaram de luto, realmente, ou seja, eles perceberam a grosseria do pecado deles, ficaram de luto, tá certo? A ponto de Deus não destruir aquela cidade. Jonas pregou a mensagem de destruição até 40 dias e Nínive será subvertida, tá certo? Mas Deus mostra a sua misericórdia através da pregação da sua palavra, tá certo? Compara até os ninivitas com pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e, perdão, o juízo não é executado em Nínive. O que é que mudou? Porque você pode chegar assim e pensar, ah, pastor, Naum, ele é correlato de Jonas? Está ali, tete a tete, é uma profecia que tem que ser lida lado a lado, como o senhor, por exemplo, falou de Amós e Isaías, que são ali contemporâneos e até conterrâneos. Não é o caso. Esse é o ponto. Naum, ou seja, Jonas, certo? Ele está ali 800 e alguma coisa antes de Cristo. Tá bom? Naum está 670, 650 antes de Cristo. Ou seja, 130, 150 anos separam Jonas de Naum. Jonas está lá atrás, Jonas já morreu. E a gente vê aquela cidade, né, que se converteu em peso, agora sendo anunciado sua destruição, e que acontece, tá certo? Através de um grande maremoto, barra terremoto, que aconteceu naquela cidade, e a cidade de Nínive foi completamente destruída. O que aconteceu? Porque aquela cidade que foi poupada ao juízo, vamos arredondar para baixo, há um século atrás, o que, que aconteceu com ela agora? Certo? O que aconteceu com ela agora? Irmãos, E aí esse é o ponto principal que eu quero estar abordando na profecia de Naum, que não é dito, tá bom? Mas eu entendo que é fundamental a gente pensar nisso. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, tá bom? Depois a gente volta para Naum. Filipenses 2. Vamos ler o versículo 12 apenas. 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, um século separa Jonas e Naum, um século, tá certo? 150 anos, aí para que Nínive fosse destruída. Só que quando a gente lê Jonas, é impossível, como a gente viu aqui, não se empolgar com o que acontece com aquela cidade. Uma cidade pagã, uma cidade, a capital do império mais violento daquele tempo, tá certo? Ela agora se converte, meu amigo, isso é esperança para mais de metro. Tá certo? Apesar de Jonas ter levado isso para o lado completamente errado, a gente tentando olhar da perspectiva certa, aquilo ali realmente nos dá a esperança de que Deus pode quebrar o coração de qualquer pessoa. Para que você jamais desista de orar para um parente seu, foi até a aplicação que eu dei, por aí vai. Só que 150 anos depois, Deus vai lá e pau, destrói aquela cidade. Por quê? Por quê? Alguém se arrisca? Hein, Ellen? Você que voltou de férias, está com a cuca fresca, aprendeu com seu pai. Por quê?
No pecado, né?
Mas não se arrependeram? Não converteram? Ficaram pós, cinco, salto na cabeça? Veja. Aí, a resposta do Miguel vale para tudo, certo? Tá certo, Miguel, só que é o super trunfo. Não estava nos planos de Deus a salvação eterna. É verdade, é verdade. Mas aí eu quero tentar pontuar a questão prática, entendeu, Miguel? Ou seja, na história. Porque, por exemplo, pronto, já que você deu o exemplo, eu vou pegar você como exemplo. Eu, Leonardo, sei se você é crente. De última análise, eu posso saber se você é crente? Não, só quem pode saber disso? Deus, não é verdade? Mas eu posso olhar para o Miguel, nas características que ele apresenta ou não, para dizer assim, o Miguel anda em conformidade com aquilo que ele acredita. Não é isso? Isso eu posso fazer, devo, na verdade, fazer. Bem, Naum, o que a gente entende exatamente o que aconteceu, é de que Nínive se converteu. Mas eles perdem de foco exatamente o que o apóstolo Paulo comenta em Filipenses capítulo 2, de que a salvação é algo que deve ser desenvolvida. De que não é uma coisa simplesmente um ponto na história de um evento que acontece ali pronto e prio, mas que se dá uma continuidade não apenas em nós, mas em nossas famílias. E aí fica claro que isso não aconteceu na cidade de Nínive. Que eles se arrependeram, a gente tem que dizer que se arrependeram, porque é o próprio Deus que atesta isso. Então a gente não pode contra-argumentar em cima disso. A gente não pode nem dizer assim, o arrependimento de Nínive foi falso. Meu amigo, se foi falso, a gente tem um problema, porque então Deus é mentiroso. A gente não pode levar para esse lado. O arrependimento de Nínive foi verdadeiro sim em Jonas. Mas um século depois, um século e meio depois, o que a gente vê é que aquela cidade, ela volta a cometer os exatos mesmos pecados que fez com que Jonas fosse lá pregar a destruição. E agora, Deus levanta um outro servo para avisar, ajudar que aquela cidade ia ser destruída e que não ia ter volta. E é exatamente o que acontece. Então, irmãos, qual é o aspecto prático que eu gostaria de pontuar da profecia de Naum para todos nós hoje, dentro desse panorama histórico aqui? O que é a salvação para você? Porque, irmãos, por exemplo, e aí deixa eu pontuar, isso é público, tá certo? Deixa eu só pontuar um motivo privado de oração, apesar dele saber disso. O presbítero Marcelo, por exemplo, certo? Que trabalha numa UTI. Então, o homem lida com morte todo dia. Todo dia ele lida ou com pessoas que morrem, ou com pessoas que estão ali em estado gravíssimo, certo? Qual é a minha oração por esse cidadão quase todo dia? Se eu dizer que é todo dia, é mentira, mas quase todo dia é verdade. Quase todo dia, porque eu oro por ele, para que ele nunca se acostume com a morte. A minha oração é simples assim, para que ele nunca se acostume com a morte. Por quê? Porque é natural para o pastor se orar pelo contrário, para ele não se abalar, para ele ficar lá firme e forte. Até morreu 3 essa semana. Pois eu peço exatamente o oposto. É mais estressante para ele, é verdade. Me perdoe, Marcelo. Mas eu peço exatamente o oposto, para que ele jamais se acostume com a morte. Por quê? Por quê? Eu peço para o Bito Marcelo, que é da profissão dele, porque eu peço para que ele não se acostume com a morte. Hein, prebítero André?
Para ele não, porque é que ele não se acostumar com a morte?
Ele não deve se acostumar com a morte.
Porque a morte é uma demonstração clara das nossas limitações, nós dependemos de Deus e que certamente em morrendo, dependendo de Cristo, estaremos com ele eternamente. Né?
Deixa eu pegar a sua eloquência e colocar numa frase só. A morte não é natural. A morte é uma inimiga. Então, todo dia, tá certo? O prebítero Marcelo, ele é lembrado disso. E ele deve manter isso em perspectiva. Como é um inimigo poderoso. Para que isso faça com que ele corra ainda mais para aquele que venceu a morte. Não se acostumar. Agora vamos levar para o outro lado. Tá certo? Agora peguei uma coisa ruim, vamos levar para uma outra coisa. Eu sou um recifense, tá bom? Então, eu morava ali, o prédio ali até a praia era quantos metros, Felipe? 800 metros? 800 metros da praia. Eu morava 800 metros da praia. Certo ali, meu irmão lá em Piedade. Agora, me pergunto qual foi a última vez que eu fui para a Birocha daquela praia. Eu morava 800 metros da praia, certo? Salvo engano, enquanto eu morava lá, faz 8 anos que eu estou aqui, acho que é justo dizer que faz uns 15 anos que eu não piso na praia de Piedade. Tudo bem que a praia não presta, tá certo? Mas, tá certo, tá lá. Aí, dito isso, mudo para Teresina, aí vejo a hipocrisia. Qual é a primeira coisa que eu sinto falta? Da praia. Mas, pastor, o senhor acabou de dizer que o senhor não pisava na praia. É verdade, eu não pisava na praia. Mas, saber de quando eu ia para a igreja, ou ia para qualquer outro canto, passava ali na Avenida Boa Viagem, tinha um mar na minha direita, era reconfortante saber de que estava lá, mesmo que eu não usasse. Saber que está lá, a meu bel prazer, entre aspas, era assim, recompensador. Agora que não tem minha disposição, eu digo, pô, era feliz e não sabia. Oi? O Rio Poti toda hora, né? Alô? Na hora que tu pular, eu vou atrás de tu. Eu faço, eu publicamente falei isso aqui. Na hora que você der um flecheiro, eu vou atrás de você. Se a gente sair vivo ou não, aí já é outra história. Tá? Então, irmãos, o fato é, a gente, tudo aquilo que a gente acha bonito, bom, agradável, depois de um tempo, a gente começa a achar o quê? Normal. A gente começa a achar normal. Pegue, por exemplo, que eu dei semana passada. Você começou o ano aí, firme e forte, lendo a Bíblia. Do início de novo, Gênesis, bora. Aí, eu sempre pontuo isso, chega maio. Maio é o mês que mais ou menos você vai bater em Levítico. aí começa. E aí, tá ali na Bíblia todo dia, meu irmão? Nem deu, pastor. Tá ocupado. Por quê? Você no início tá lá com aquele gás, aí chega no meio do ano, você vai para. Vida de oração, mesma coisa. Você começa orando no início do ano, hoje, esse ano eu vou orar todo dia. Vai, ora, aí chega lá na metade do ano, você vai declinando. Por quê? Porque você colocou como meta no final do ano, é evangelizar mais, está lá, pá. Aí você vai lá, prega o evangelho aqui encontrando no meio da sua rua, até a metade do ano. Por quê? Porque assim como os ninivitas, eles perderam a perspectiva de que a salvação é a coisa mais importante que um ser humano pode vir a ter, e de que isso jamais pode ser normal aos nossos olhos. O pecado jamais pode ser normal aos nossos olhos, assim como a salvação jamais pode ser normal aos nossos olhos. A gente sempre deve olhar para ela com a perspectiva daquilo que ela é. Algo sobrenatural, uma intervenção divina na sua história particular. Só isso já merecia uma biografia. Talvez ninguém escreva sobre você no futuro. Mas o fato de você saber de que Deus, em particular, na sua história, transformou a sua vida, você não pode olhar isso com normalidade. Ao contrário, isso deve fazer com que você seja grato a Deus todo dia, para que você não caia no erro dos ninivitas, de menosprezar tão grande salvação. E a única maneira de você não fazer isso é se você seguir o conselho do apóstolo Paulo e desenvolver a sua salvação com tremor e temor. Ah, pastor, mas peraí, o senhor não é calvinista, o senhor não acredita na eleição, e Deus, então Deus salva aqueles que ele quer salvar, e aqueles que ele quer salvar vão ser salvos até o final. É verdade. Acredito piamente nisso, e vou morrer acreditando, Deus permita. Mas veja o versículo 13 de Filipenses 2. Porque é Deus que efetua em vós tanto o quê? O querer como o que, Aninha? Realizar. De que Deus usa os instrumentos da qual Ele mesmo chamou para desenvolver a sua salvação. Nos dá os meios para isso. Quer ver um exemplo simples disso na palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Mateus. Tá certo? Desse capítulo 9. Aí veja o versículo 38. Mateus 9, 38, diz assim. Vamos ler o 37, só para você entender o contexto todo. E então se dirigiu a seus discípulos. Então, vamos por partes. Jesus vai falar o que ele vai falar agora para quem? Para quem? Para os discípulos, para os apóstolos, certo? Então disse aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, certo? Então, ou seja, o que é que Deus pede para os discípulos fazerem? Vamos direto ao ponto. O que é que Ele pede para os discípulos fazerem? Orar para que Deus faça o quê? A gente acabou de ler. Os discípulos têm que fazer o quê? Hein, Jean? Orar para que Deus mande mais trabalhadores, não é isso? Não é isso? Aí veja o capítulo 10. O que é o capítulo 10? Tendo chamado os seus dois discípulos, deles autoridade sobre o espírito imundo. O que é que Deus faz no capítulo 10? Jesus. Responde à própria oração. Rogai para que Deus mande mais trabalhadores. Mas beleza, Deus pega os 12 e ó, vão. Os discípulos foram a resposta da própria oração deles. Eles mesmos foram a resposta da oração deles. Orem para que Deus mande mais trabalhadores. Aí, pum! Deus levantou eles mesmos para forem lá pregar e viver esse evangelho. Irmãos, como você tem olhado a sua salvação? É realmente como o maior tesouro que você tem? E aí, deixa eu sair pontuando isso aqui em escalas, tá certo? Pais, por exemplo. Nós, como pai que sou, ficamos mais chateados se os nossos filhos tiram a nota baixa na escola ou se cometem um pecado, por exemplo. Qual é a demonstração visível de ira que o nosso filho vê? É se ele tirou um 7, 7,5 na escola, ou quando você sabe que ele brigou com alguém na escola. Por exemplo. Como você demonstra a ira naquele momento? Casados. Como você olha para sua esposa ou para o seu marido hoje? Alguns cabelos a menos, alguns quilos a mais, vários pecados acumulados nas costas. Como é que você olha para o seu marido hoje? Qual é a perspectiva que você deve ter para que você não fique tentado, por exemplo, com outro homem ou com outra mulher? Porque se você olhar para sua mulher hoje, se você olhar para o seu marido hoje, você falar assim, ele é o mesmo cara de 10 anos atrás, essa frase tem todo tipo de problema. Mas fisicamente isso é impossível. E dois, se ele é o mesmo cara de anos atrás, é um problema, porque ou a santificação dele parou no tempo, ou nunca teve. O fato é, qual é a maneira certa de você olhar para o seu cônjuge? Solteiros. A perspectiva que você tem, por exemplo, de casar, é para quê? Não, estou falando sério, para quê? É para casar? Porque, sendo isso, bote ela do mesmo lado em que você pede para passar num concurso, passar numa faculdade, comprar um carro novo. Está igual. Não há diferença. Para que você quer casar? Porque o para que você quer casar reflete com quem você quer casar. Se nós somos cristãos, o maior legado que nós podemos deixar para o nosso futuro cônjuge, para o nosso atual cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos netos, é demonstrar para eles de que a salvação é o que sempre há de ser até o dia em que Cristo voltar, algo sobrenatural e o maior legado que eu possa vir a passar para uma pessoa. De que eu não posso me acostumar com isso. De que o pecado, até o último dia, ele vai ser uma coisa horripilantemente terrível. E de que até o último dia, a única maneira de vencer isso é com a beleza da salvação. O dia em que a gente perde esse brilho dos olhos, o dia em que a gente começa a olhar para o pecado e achar que é uma coisa normal, que todo mundo comete, é nesse dia que nós cometemos o exato mesmo pecado de Nínive. E que talvez não nós, mas os nossos filhos e o futuro da nossa nação pague o preço. Quer ver um exemplo simples? E aí eu poderia dizer vários, mas permita-me colocar o ápice, na minha opinião, da ironia. Ano passado, há não muito tempo atrás, a Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu haver casamento homossexual em todos os estados, certo? Certo? Digite no Google prédio da Suprema Corte dos Estados Unidos. Certo? E veja o que é que está na entrada. Moisés segurando os 10 mandamentos. está lá. No prédio em que tem uma figura, Moisés, segurando os 10 mandamentos, foi aprovado casamento homossexual. Como é que pode? Diga. Eu poderia pontuar inúmeras ironias. Vá para o Congresso Nacional. Está lá, o âmbito da roubalheira nacional tem um crucifixo atrás da cadeira do presidente. Por que hoje os cristãos não conseguem influenciar? Por que hoje, irmãos, eu confesso que isso me deixa nervoso até hoje. Por que hoje você vê até os pastores do Brasil usando esse tipo de argumento? Por que a gente não fala mais influência cristã, mas fala em influência judaico-cristã tradicional? Por que a gente não hoje, como cristão, tem uma influência mísera em nossa sociedade? Por quê? E meus irmãos, se você me diz que era porque era para ser assim, recomendo fortemente você ler as histórias dos avivamentos que aconteceram por aí afora. Certo? Fortemente. O que que esses homens tinham que a gente não tem? Permita-me citar então Jonathan Edwards, certo? Pastor norte-americano, que diz assim: há uma diferença entre os santos verdadeiros e os homens naturais. Estes, os homens naturais, não têm nenhuma percepção da excelência das coisas santas, mas os santos, pelo tremendo poder de Deus, receberam revelação delas. Eles possuem aquela percepção sobrenatural, nobre e divina que lhes foi concedida, por meio da qual eles as percebem. E é isso que lhe cativa o coração e lhe dá prazer acima de todas as outras coisas. A partir do momento que a gente perde isso, que o nosso prazer se torna qualquer outra coisa que não Deus, Nínive é o retrato do nosso futuro. Nínive. Porque a gente vai deixar exatamente isso como legado, para que os nossos filhos cresçam sendo exatamente aquilo que a gente gosta mais, que a gente preza mais, para que a nossa sociedade veja do que é que a igreja realmente se importa. Aonde é que está a alegria dos nossos olhos? Na salvação em Cristo ou em qualquer outra coisa? E eu, meus irmãos, eu poderia pontuar várias coisas aqui. Se você fala inglês, tem um livro de 2009, recomendo fortemente a leitura. Como, já vou traduzir o título, Como o Cristianismo Influenciou o Mundo. O livro nada mais é do que nenhuma tentativa teológica, é uma prova histórica de como os cristãos, ao longo do tempo, de Nero, ele pega do Novo Testamento, de Nero até hoje, você vai mostrando como o cristianismo influenciou a sociedade dentro da igreja, sem usar subterfúgio de nada, dentro da igreja, como a igreja foi diferença em todos os níveis nacionais e por aí vai. E por que hoje a gente tem medo até de uma perseguição? Irmãos, eu digo isso com toda tranquilidade, a culpa é nossa. Nós começamos a valorizar outras coisas, começamos a valorizar mais o nosso trabalho do que nossa vida cristã, passamos a considerar mais lazer do que uma vida devocional, consideramos muito mais uma vida de ganhar dinheiro do que uma vida de piedade. Abrimos mão da nossa santidade, se a nossa santidade nos faz sofrer. Porque para nós hoje, a salvação, como aconteceu com Nínive, se tornou algo normal. Normal. E aí, veja o versículo, agora volto para Naum, e veja o versículo 12, 15, perdão, quando ele ecoa é quase literal, mas um pouco diferente, Isaías. Veja que na mensagem de destruição, veja o que ele vai dizer. Versículo 15 do capítulo 1. Eis sobre os montes os pés de que anunciam boas novas, do que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. A mensagem de paz de Naum aqui é uma mensagem de destruição. Que o inimigo vai ser destruído. Essa é a mensagem de paz. Oh, como é formoso o pé daquele que anuncia coisas boas. Em Isaías é a mesma coisa. A gente sempre fala isso. Oh, é que Paulo realmente, em Romanos 10, ele aplica isso à salvação, à pregação do Evangelho. Como formosos os pés são aqueles que anunciam boas novas, anunciam o Evangelho. Mas tanto em Isaías como em Naum, o que aquele cidadão está anunciando é destruição. Nos dois textos. E como é que eu posso ouvir uma mensagem de destruição como sendo uma coisa boa? Eu vou estar pregando num ponto sobre isso hoje à noite, mas permita-me adiantar então, né? Salmo 23. Tem uma parte do Salmo que ela parece deslocada. Qual é? Não é possível que você não saiba o Salmo 23 de cor. Muito obrigado, Miriam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. Não é isso? O meu cálice transborda. O que é que isso tem a ver com o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O que é que essa frase tem a ver com a analogia do pastor? Como, dona? Destruição do inimigo. Na trave. A analogia do pastor só vai até o versículo 4. O 5, ele já terminou a analogia. Então, do 1 ao 4, é que ele compara a Deus como um pastor. Só que aí, o salmista, ele fala a metáfora do vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Aí, ele vai pontuar exatamente qual é o sentimento, e meus irmãos, prestem bem atenção nisso. Eu vou repetir hoje à noite. Eu entendo que esse é o salmo onde Cristo encontrou paz na cruz, mano. Na cruz, aonde é que Cristo encontrou paz? Eu entendo que foi no Salmo 23. Por quê? Por causa do versículo 5. E que aquele homem, Jesus, está lá gritando, sofrendo, gritando o Salmo 22, como a gente viu semana passada no culto. Mas aí Deus, no meio, meus irmãos, se você está no meio de uma guerra, se você, pronto, vou fazer melhor que o Salmo 23. Você aí que comprou sua pré-venda por 10 mandamentos, o filme, vai assistir, Natasha? Vai, demorou muito, vai, tá certo? Você aí que vai assistir o 10 mandamentos do filme, certo? Que não leu o texto de Êxodo 12, quando o anjo do Senhor estava passando no meio do Egito, Israel estava fazendo o quê? Hein? Oi? Jantando, meu filho! O mundo sendo destruído e o povo de Israel estava fazendo o quê? Jantando do bom e do melhor. Enquanto o povo era destruído, o povo de Israel estava sendo destruído? O contrário, estava se alimentando, comendo, refaço minha frase, estavam literalmente festejando enquanto o inimigo era destruído. É isso que Davi está querendo dizer. E é isso que a gente sempre tem que entender. Que a mesa, ela é preparada como um instrumento de vergonha para os inimigos. Os inimigos querem destruir ele. E Davi está onde? Sentado na mesa do Senhor, passando gel na cabeça e tomando vinho até não poder mais. sem ficar bêbado. Essa era a vergonha dos inimigos. Era saber exatamente que Davi estava firme e forte, se deleitando no Senhor, e que os inimigos eram incapazes de tocar um dedo nele. Essa é a metáfora do pastor vai levar. Exatamente aí. Como a gente pode achar isso normal? Como a gente pode cair no mesmo erro de Nínive e menosprezar tão grande salvação? Nunca, nunca ache salvação normal. Mostre isso para os seus filhos. Mostre isso para você, de que aonde é que você realmente se alegra. Eu falei isso aqui uma vez, por exemplo, e aí, meus irmãos, vejam como o nosso coração é enganoso mesmo, como o nosso coração é falho, tá certo? Alguém me perguntou recentemente, pastor, o senhor não assinava aquele canal de luta do combate, porque o senhor parou de assinar? Eu já falei aqui, eu vou dizer, foi quando o Anderson Silva perdeu a luta, tá certo? Irmãos, eu fiquei com tanta raiva que eu não dormi de noite, eu perdi o sono. Só que o agravante era um sábado, né? Domingo de manhã eu estava aqui na frente. Aquilo me deixou com tanta raiva que eu perdi o sono. Aí no outro dia eu perdi meu sono. Botei em risco eu estar presente na escola dominical porque um cidadão que eu nunca vou conhecer na vida perdeu. No mesmo dia, cancela. Liguei lá, cancela. Mas senhor, cancele. Mas o senhor tem 30 dias, cancele. Mas por quê? E o pior que eu disse, por quê? Porque eu percebi que meu coração é idólatra e eu não quero assistir mais isso. Ela deve ter colocado o que ela quiser lá. Mas eu disse a verdade. Pegue seu time de futebol, pegue uma nota baixa do seu filho. Vamos pegar um caso mais sensível. Pegue seu filho nascer com um problema. Tantos casos de microcefalia, por exemplo, agora no Brasil. Como é que a gente oferece consolo para uma pessoa dessa? Como você vai chegar para uma pessoa e dizer assim, vai dar tudo certo? É isso que você vai dizer para ela? Como? E meus irmãos, estejam preparados, viu? Porque isso pode ser uma realidade breve na nossa igreja. Você vai dizer o quê? Nada. Se você é incapaz de dizer nada, talvez seja porque é nada que você tem a oferecer. Agora, se você realmente entende aonde é que está a sua alegria e satisfação, você pode oferecer àquela criança muito mais do que um futuro normal. Um futuro especial como é o seu em Cristo. Mas para a gente isso não é bom, né? A gente quer o nosso filho formado, médico, engenheiro, ser o melhor da turma, não ser menosprezado pelos outros. Ou seja, a gente quer que o nosso filho siga um caminho contrário do que Cristo seguiu. A profecia de Naum é realmente para responder para mim uma pergunta. O que nós temos de mais importante? Qual vai ser o nosso legado para a humanidade? Qual vai ser? Não sei. Eu até já brinquei aqui, tá certo? Que eu já posso até morrer em paz. Eu já fui citado positivamente num livro. Tá lá, tá certo? Tá lá. Meu nome foi citado num livro de forma positiva. Então pronto. É só eu não fazer tanta bobagem agora. Tá lá. Se algum dia alguém pesquisar, meu nome está lá. Memórias do plantador de igreja. Tá certo? Meu nome está lá. Citado duas vezes e de forma boa. Eu, pronto. Já deixei minha marca na história? Não. A minha marca na história, meus irmãos, vai ser apenas em um lugar. Apenas em um lugar. E quer ver um exemplo direto para concluir? Calvino. E eu vou entender qual é a minha marca. Qual foi o maior legado que Calvino deixou para a gente? Vamos pensar praticamente agora. Nós somos calvinistas. Qual é o maior legado que Calvino deixou para a gente? Entre tantas coisas, né? Mas o que é mais importante? Alguém se arrisca? Não tem resposta certa não, meus irmãos. É só, o que você acha que foi o maior legado de Calvino para nós enquanto igreja hoje? Sua teologia, meus irmãos. A resposta é óbvia. Seu raciocínio teológico, tá certo, de desenvolver uma mente cativa às escrituras, o próprio selo dele, que é uma mão e um coração em cima, deixa isso muito claro, o meu coração pronto e sincero a te ofereço o meu coração, Senhor. Dito isso, Diácono Raimundo, o senhor que esteve recentemente na Suíça, existe algum tipo de calvinismo na Suíça hoje? O senhor viu isso lá? Em longa escala. Eu não estou falando que o senhor ficou na casa de um calvinista, isso eu acredito. Mas eu estou falando que na Suíça como um todo, o senhor viu o calvinismo sendo influência lá? Tem uma praça dele lá, né? Tem uma estátua dele, tem a igreja de São Pedro, que é um museu, não é uma igreja, é um museu. A pior coisa que uma igreja pode ser é um museu. Tá certo? A única coisa que a Suíça tem de Calvino hoje, atende pelo de capitalismo. Influência teológica, zero. Nós aqui no Brasil, 500 anos depois, somos mais influenciados por Calvino do que a Suíça, onde o cara nasceu. Desculpa, ele é francês. Mas onde ele trabalhou. O maior legado que eu posso deixar para a história não é... Preste bem atenção nisso. Não é meu nome estar num livro. Não é a fortuna que eu não vou deixar para o meu filho. Mas é poder encontrar ele no céu. Mas, pastor, isso não depende do senhor. É verdade. É verdade. Não depende de mim. Mas enquanto eu viver, se eu puder encontrar não apenas o meu filho, literalmente, mas cada um de vocês, na glória celeste, ali está o meu tesouro. O resto é resto. O resto é resto. Do que adiantou aquele pai que se arrependeu em Nínive, botou saco e cinza na sua cabeça e 150 anos depois ter o seu neto destruído? Por causa do pecado. Aonde está o teu tesouro? Essa é a mensagem de Naum. Não quero abordar aqui destruição, que eu já abordei isso bastante. O restante da profecia é basicamente isso. Destruição de Nínive. E aconteceu. Evite isso. Que o Senhor seja o teu tesouro e viva dessa forma. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta? Alguma colocação? Vamos colocar de pé. Oi. Pergunta. Oi, diabo. A salvação é pessoal. É verdade. Só que eu posso deixar... Pronto. Eu já falei isso aqui, certo? Ah, por exemplo, Diácono Raimundo, eu até hoje, tá certo? Deixa eu tentar fazer uma comparação, tá bom? Por que, Diácono Raimundo? Aí eu estou tentando ser prático. Por que eu gosto de ler? Ler, para mim, não é nenhum problema. Por que eu gosto de ler? Como o senhor, por exemplo. O senhor gosta de ler por quê? Porque cresce conhecimento, que é legal, você viaja, você aprende novas coisas, tudo está certo. Bem, minha resposta é um pouco mais banal. Eu aprendi a gostar de ler porque eu cresci com meu pai, que teve uma biblioteca em casa. Meu pai sempre teve uma biblioteca, um espaço que quase nenhuma casa tem, meu pai sempre teve. Eu chegava lá, tinha inúmeros livros teológicos, a qual eu herdei todos. A prova disso é que eu hoje, 33 anos, eu leio até hoje como o meu pai lia, deitado na cama com um pé entrecruzado sobre o outro. Eu não consigo ler por muito tempo sentado. Entendeu? Eu faço desse jeito. E aí eu fiquei perguntando, por que eu faço isso? Porque eu via alguém fazendo isso. Sim, a salvação é individual, é verdade. Mas o importante é que os que estão além de nós, não apenas nossos filhos, mas nossos amigos, nossa família, nossos primos, eles possam entender que o que a gente tem de mais importante é Cristo, até para que isso sirva de condenação para eles. Se o meu neto não se converter, eu tiver o privilégio de conhecer ele não se converter, mas que pelo menos, é por mais frio que isso possa soar, certo? Que pelo menos ele chegue no inferno dizendo, eu estou no inferno, porque eu sou um pecador miserável, mas o meu avô mostrou para mim que o único tesouro era Cristo, e eu infelizmente não o segui. Então assim, esse para mim é o grande ponto. Será que a gente tem valorizado a nossa salvação de um jeito que as pessoas ao nosso redor vão querer saber, rapaz, o que é isso que tu tem? Por que você é tão diferente? Esse para mim é o ponto, entendeu? Ou seja, sim, que a salvação é individual e pertence a Deus, mas como não podemos ignorar o que o apóstolo Paulo fala, que a salvação tem que ser desenvolvida e trabalhada. Apenas isso. Foram para o céu, acredito nisso. É por isso que eu estou falando do legado, entendeu? Os que se arrependerem em Nínive, eu até acredito que foram para o céu, sim. Eu estou falando é do legado. Que o legado daquela geração foi qual? Destruição. Onde houve uma grande maravilha, o legado foi destruição. Qual é o nosso legado? Qual é o nosso legado? Desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor, para que o mundo saiba o que realmente a gente tem de mais importante. À noite, a gente continua e termina o Salmo 23, tá bom? Então leiam aí, um salmo querido, né? É sempre difícil pregar em textos assim, então orem por mim também. Vamos colocar de pé, vamos orar. Prebítero Homero, o senhor pode orar, por favor.
Santo Deus e Pai, mais uma vez, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, porque pudemos estar aqui na Tua casa e pudemos ouvir a Tua mensagem a nossos corações. Senhor Deus, que a nossa resposta a isso tudo que pudemos ouvir aqui seja um compromisso real com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, que a partir desse recanto íntimo que nós temos, que é a nossa família, possamos extravasar isso para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso trabalho, para o nosso país, que não fiquemos acomodados e que nós possamos não fazermos como Nínive fez, que teve o avivamento, em poucos anos ele se acabou, como aconteceu na Suíça, que nós não sigamos esse legado, e sim possamos deixar um legado de continuidade e que o teu nome seja exaltado pelos séculos e séculos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.